Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da saga Talismã. E neste sexto episódio, vamos abordar fatos que realmente são importantes. Veremos uma transformação de Talis, uma transformação pessoal e profissional, onde ele vai, obviamente, arcar com as consequências de cada um de seus atos, tornando assim mais forte o vínculo com seus amigos, tornando e fazendo com que o BR se transforme em uma nova formação. Assim, veremos a nova formação da banda BR com a união dos verdadeiros BRs, ao mesmo tempo que Talis vai ter que arcar com as consequências de seus atos anteriores causados por sua magia, para tentar impressionar Melanie. Então vamos juntos acompanhar e continuar juntos aqui na saga Talismã. Temos muitas coisas para descobrir, então vamos continuar exatamente de onde paramos. Mas lembrando que, nesse episódio, vamos focar em a união e a nova formação de BR, o BR versus RBU, Talis versus Trellis, e Talis começando a descobrir um pouco mais sobre a lenda do Talismã. Bom, são muitos temas, não? Vamos começar! Continuando após Talis encontrar seu Talismã, ele e seus amigos foram jantar na casa de Angela, e ele foi contente pelo caminho com seus amigos, admirando a beleza de seu colar. Logo ao chegar até a casa de Angela, Talis recebeu uma ligação de Johnny, pedindo para ele voltar para casa, pois ele já sabia como unir Talis a Trellis e acabar com isso de vez, já que desde a separação desses dois, Talis andava por aí apenas com seu lado bom, o que não era algo ruim, mas pouco a pouco poderia fazer ele perder sua personalidade por completo, até sua memória. Então Talis disse que assim que ele chegasse em casa resolveria isso. Então ele aproveitou mais algumas horas se divertindo com seus amigos. Nesse momento em que estavam lá, Talis e Arthur conversavam a sós. E Talis assume estar cada vez mais caidinho por Angela. E o pior é que Arthur também. Nesse momento, Talis disse que admite que sente ciúme de Arthur e Angela em certos momentos. E Arthur afirma que também se sente atraído por ela, mas no fundo ele sabe que ela também sente algo por Talis. Arthur também disse que dói ver Sofia tão distante, porque ela já estava assim fazia dias e agora estava pior. Eles todos estavam confusos, pois passavam muito tempo juntos, não sabiam diferenciar se esses sentimentos eram de amizade ou não. E Arthur não sabia que ela gostava dele. Mas ele no fundo sentia algo, e entre esses dois amores ele acabou ficando. Então aqui a gente já consegue explicar um pouco do que está acontecendo entre os quatro amigos. Os quatro cresceram juntos, começaram a sair, a se divertir, tiveram suas primeiras experiências, o primeiro beijo, o primeiro amor, primeiras decepções, começaram a passar por todas essas confusões de adolescente. E nesse momento, Angela e Talis estavam se gostando. Porém, eles eram muito complicados, eram muito amigos, não queriam estragar a amizade. Já a Sofia e Arthur, a Sofia estava gostando do Arthur. Porém, o Arthur estava gostando da Angela. E Angela não quer Arthur. E apoia a Sofia, entendeu? E quer que ele seja feliz com a Sofia, que o Arthur seja feliz com a Sofia. Só que Arthur não consegue ver isso. E Arthur não consegue ver que a Sofia gosta dele. E aí, a Sofia vendo que o Arthur e o Thales estavam apaixonados por Angela, ela se sentia mal, se sentia cabisbaixa, achava que não era boa o suficiente, ficava se culpando, se comparando. Então, nesse momento, Angela começou a botar limites ali no Arthur e falar, olha, não, somos amigos e daqui não vai passar, foca aqui e olha que tem outras pessoas ao teu redor que te querem, que te amam e fariam de tudo por ti. E nesse momento, Arthur vai começar a se dar conta das coisas. Bom, continuando. Como eu disse, Sofia sabia que ele estava gostando de Angie e dela ao mesmo tempo, mas não queria ficar nesse joguinho. Então eles decidiram não se precipitar e apenas deixar rolar e ver no que vai dar. Todos sentiam ciúmes, amor, medos e várias sensações. Mas mesmo com tudo isso, eles decidiram guardar essas coisas para si e não brigar. Dar tempo ao tempo para as coisas se acertar. Logo após o jantar, Talis se mostrou mais confiante, disse a todos que agora esse amuleto da sorte os iria ajudar a ir bem na competição de amanhã, ele com seu colar esperava ter sorte para a competição, mas ganharia muito mais do que ele podia imaginar. A noite passou, e antes de cada um ir embora, deram uma última ensaiada. Estavam todos tocando e cantando muito bem, mas algo parecia faltar, como sempre nesses últimos dias, e tudo se encaixaria de novo nesse momento. Ele sentiu muito a falta de Fernando na hora de cantar e tocar, pois o som saía bem diferente e já não era mais a mesma coisa, se contar que haviam perdido um amigo. Então Arthur deu a ideia de eles encontrarem um substituto para Fernando, e todos concordaram, mas a competição seria já no dia seguinte pela tarde. Eles teriam apenas uma manhã para fazer isso, então cansados, eles foram para casa dormir. Essa seria a tarefa do dia seguinte, ir os quatro ou encontrar mais alguém disposto a ajudar. E assim eles foram para suas casas dormir, para no dia seguinte fazer história e por o BR com todas as suas forças lutar. Bom, eles passaram a semana tocando, né? E estavam naquele período de negação. Sabe quando tu sabe que uma coisa tá errada, que tu não tá conseguindo fazer, que tá diferente, que não tá legal, mas tu continua na esperança de que aquilo mude, sabe? Que aquilo volte a ser como era, ou que aquilo cresça, renasça outra vez? Então, eles estavam nesse período, eles sabiam que sem o Fernando tava difícil, não tava a mesma coisa, não tava legal, e eles precisavam do Fernando de um substituto, no caso musical, sabe? Então, assim, eles estavam apavorados, não sabiam o que fazer, mas estavam continuando porque tava todo mundo pelo outro, sabe? Tava todo mundo sem ação, só estavam ensaiando, esperando pelo melhor. E a partir disso, eles chegaram no último dia e falaram: gente, assim não vai dar. Se continuar assim, a gente não vai conseguir, não vamos ganhar, vamos ter que buscar outra pessoa, mesmo que seja em cima da hora. Vamos nos dar conta dos nossos erros, do que tá faltando, vamos ser consciente e vamos buscar, que seja nos minutos finais, ali nos 90 minutos, para conseguir fazer algo mudar e tentar ganhar a competição. Aí a partir disso eles abriram os olhos e foram atrás de mais uma pessoa para entrar no BR e substituir Fernando, para que eles possam tentar ganhar a competição. Após todos irem para casa, logo Thales também, ao chegar em casa, mostrou muito feliz seu colar para sua mãe e seu primo, seu novo colar, que acharam ele muito lindo, claro. Thales fez questão de mostrar o quanto estava feliz e postou nas suas redes muitas fotos com a legenda "Meu Talismã". Na hora, seus amigos disseram que Talismã não tem H, como ele havia escrito, porém ele respondeu que ele era rebelde e com H ficava mais estiloso. Com H, a palavra continha o nome dele, Thales, por isso Talismã. E era assim que ele iria chamar o colar. Além do mais, no próprio colar dizia Talismã com H, então ele decidiu assim chamar e usar. Mas mal ele sabia que logo ele e o Talismã um só iriam se tornar. Logo, Johnny acompanhou o Thales até o quarto dele para poderem conversar. Nesse momento, Johnny revelou: já descobri por que não... A partir daqui é o Johnny falando, tá? Já descobri por que não funcionou quando você tentou colocar Trellis de volta em você. Foram seus poderes. Você foi forte bastante para o tirar, mas não bastante para o manter lá dentro. Quando Trellis saiu de dentro de você, tomou consciência própria, como se fosse outra pessoa. E agora, quando você o coloca no lugar, ele rejeita e sai, usando a metade que ele tem dos seus poderes. Por isso você não consegue. Você não está com todo o seu poder. O que precisamos para pôr ele de volta em você, apagando a consciência dele, é um objeto, algo que servisse como um condutor entre ele e você. E acho que seu colar talismã pode nos ajudar com isso. O prendemos no colar, e como você está usando e dominando o colar, pode logo fazer isso com seus poderes, e fazer seus poderes passar através do colar, apagando a consciência de Trellis e de imediato se fundindo com o seu lado perdido. Parece que esse seu colar veio na hora certa. Só basta saber se o colar vai suportar tanta energia passando através dele, e se vai ser o bastante para segurar Trellis, até que vocês possam se unir. O que levaria alguns segundos, mas devemos tentar. É o único jeito. Nesse momento, Thales concordou, e juntos eles foram para o sótão, tirar e desativar a cela onde Trellis estava preso, que seria um perigo imenso. Mas mesmo assim, Thales decidiu se arriscar. Assim que chegaram, Thales viu o Trellis tranquilamente de pé guardando, enquanto Johnny e Thales puseram em prática seu plano. Johnny ia na frente e ficava lá conversando, distraindo e provocando Trellis, enquanto Thales ativou um poder de invisibilidade. Assim quando Trellis se soltasse, ele não saberia onde Thales estava e não poderia o atacar, dando tempo para ele lançar o feitiço e unir os dois. Assim pensava Thales, mas como já dissemos, Thales não se deu conta de que ele não estava com todo o seu poder e não conseguiria sustentar dois feitiços ao mesmo tempo. Sendo assim, passaram alguns segundos e Johnny disse: Thales, agora! Thales então o libertou da cela e voltou a ser visível, pois não podia sustentar dois feitiços ao mesmo tempo, e sendo assim, com raiva, Trellis lançou Johnny para longe com uma forte rajada de poder, e foi com tudo para cima de Thales. Thales rapidamente levitou, estufando seu peito com o talismã brilhando. Trellis então ficou envolvido e foi absorvido por aquele poder. Thales em seguida jogou faíscas para todo lado, e assim conseguiu aprisionar a sua outra metade no amuleto sagrado. Depois disso, Thales voltou ao chão, e seus olhos brilharam agora com a cor do poder de Trellis, que parecia ele estar dominando. Mas o talismã brilhava, envolvido pelo poder do bem de Thales, e todas aquelas luzes e faíscas que estavam saindo dele, com a cor do poder de Trellis agora, voltavam para dentro de si. Thales caiu e desmaiou mais uma vez, enquanto isso Johnny levantou e tentou ajudar seu primo. Johnny conseguiu levar Thales para seu quarto. E como já era noite, o sótão era protegido com barreira de som pelos poderes de Thales, Thalia não ouviu nada, e assim Johnny deitou Thales em sua cama. Na cama de Thales, no caso. Ele logo despertou com uma forte dor de cabeça, mas logo eles comemoraram, pois o planejado deu certo, e Trellis já não seria um problema, e assim se resolvia mais um dilema. Após tudo isso, Thales conseguiu juntar Trellis a seu corpo, e conseguiu unir suas duas metades, terminando assim com esse confronto. Mas toda essa exposição, todas essas faíscas, todo esse poder foi demais. Demais para o humano, demais para Thales, demais para o talismã. E logo logo, essa exposição de poder vai chamar a atenção de novos seres desse mundo. Foi o despertar do mundo mágico de talismã. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo, e ainda não entendiam como um simples colar fazia diferença e por que havia ajudado a Thales nesse problema. E se esse não fosse um simples colar? Será que agora, com todos os poderes, mais o colar, Thales teria poder o suficiente para derrotar Trellis e a competição de música ganhar? É o que vamos ver. E você? O que acha que vai acontecer? Bom, então, a partir daqui, logo na frente, no futuro, a gente vai ver como que essas ações de Thales, criando o Trellis, agora resolvendo o confronto com o Trellis, vai gerar algo maior e vai trazer para ele um mundo talismã para perto dele. Né? Aqui já fala, e se esse não for um simples colar, o que que talismã traz junto com ele? Quais são as responsabilidades, os riscos? Então, a partir desse momento que Thales conseguiu se unir a Trellis, ele fez... Foi uma grande demonstração de poder. Ele fez um feito, assim, inexplicável no mundo da magia, com muita força, com muita luz, com muita magia saindo dele. E outros seres acabaram captando e entendendo que, de fato, ele era um talismã. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Será que Thales vai ganhar a competição de música? O que vai acontecer agora que ele tem um talismã e conseguiu derrotar a Trellis? Quais são os novos inimigos? Quais são os novos perigos? E essas aventuras que ele tem com os amigos dele. Quem vai se apaixonar por quem? Quem vai ficar com quem? E mais importante, como Thales vai reagir a partir disso? O que Thales vai fazer? Quais são suas decisões? E quem será o substituto de Fernando? Qual será a nova formação da Bando BR? Para descobrir tudo isso, continue aqui comigo nesse incrível episódio da Saga Talismã. Bom, seguindo... Logo pela manhã, Thales se encontrou com seus amigos na casa de Arthur, que pretendia aumentar a banda para eles terem mais chances de vencer. Em seguida, eles começaram a procurar por pessoas interessadas em música. Eles procuraram nas redes, chamaram pessoas da escola, amigos, primos e nada. Em último caso, já perto do meio-dia, eles ligaram para Mark. Eles avisaram a Mark que, mesmo sabendo que a competição seria em poucas horas, que seria pela tarde, eles queriam aumentar a banda para ter mais chances. Mark os advertiu que não seria fácil conseguir alguém assim, às pressas, que decorasse a letra da música para a apresentação, entre outras coisas. Mas eles investiram e insistiram nisso, e Mark teve uma ótima ideia. Mark disse que conhecia duas meninas que amavam cantar, que justamente na última briga que elas tiveram, ele teve que resolver esse problema, pois uma estava querendo cantar e aparecer mais que a outra. Nesse momento, ele falava de suas duas filhas. Thales logo lembrou que da última vez eles não puderam gravar o disco porque Mark teve alguns problemas para resolver com suas filhas. E aí estava o motivo. Elas pretendiam fazer uma dupla e postar vídeos musicais nas redes, assim como os UBRs. Mas elas tinham ideias diferentes e não conseguiam se entender, causando conflito. Então Thales concordou em conhecer as meninas e ver se elas topavam entrar na banda junto com eles. Na mesma hora, eles saíram da casa de Arthur para ir até a casa de Mark conhecê-las. E justamente, por mais incrível que pareça, as duas filhas de Mark são Alice e Bianca, como já tinham sido mencionadas anteriormente na história. Agora seus caminhos finalmente se cruzaram e uma parceria começaram. Bom, aqui a gente pode ver como vai se unindo as peças, os personagens. Alice e Bianca começaram no começo da história, obviamente, não tendo muita visibilidade, não sendo muito próximas a Thales, sendo de turmas diferentes na escola, porém se conheciam e são filhas de Mark, que é justamente o cara que causou o acidente de Thales, que é um produtor musical que vai lançar a carreira de Thales e sua banda. E as meninas também querem seguir por esse caminho, não conseguem se entender sozinhas, então Mark, para ajudar elas a aprender a trabalhar em conjunto, em equipe, faz com que elas entrem na banda BR junto com Thales e seus amigos, modificando e unindo cada vez mais o grupo BR. Ao chegar lá, Mark e suas filhas esperavam Thales e os demais na frente de casa. Mark os apresentou e Thales se deu conta de que já se conheciam. As duas meninas estudavam no mesmo colégio que eles, só que na turma ao lado, e eles se conheciam de vista. Logo após todos se reconhecerem, elas perguntam a eles sobre a banda, e disseram que realmente estavam interessadas. Thales disse que sim, que havia espaço, mas que se elas entrassem, seria para valer. E as duas irmãs aceitaram o convite animadas, e naquele momento mesmo, eles passaram a letra e o ritmo para as duas aprenderem. Para os garotos de UBR, isso tudo era uma surpresa, pois eles não sabiam que elas duas gostavam de música, entretanto para elas também, pois todos da escola sabiam que os amigos lutavam por isso, mas elas não sabiam que seu pai era quem iria eles ajudar, então tudo acabou por se encaixar. Bianca Cavalieri, de 14 anos, amava cantar e tocar guitarra, e apesar de guitarra ser algo mais radical, ela era muito tranquila, mas sempre com uma resposta na ponta da língua. Isso com as pessoas que ela conhecia e tinha confiança, porque no geral ela era mais tímida e introvertida, doce e de nobres sentimentos. Estava sempre pensando em como ajudar e em não machucar os demais. Odiava brigas e achava que tudo podia ser resolvido na conversa. Já sua irmã Alice era totalmente diferente, o contrário. Alice Cavalieri, de 16 anos, também era uma menina muito direta e objetiva. Porém, ela amava cantar e ser a estrela do show. Dançar e roubar a cena era com ela. Ela lutava pelo que era seu e não se calava perante nada, sendo teimosa, aventureira e durona, mas no fundo muito sensível. Uma irmã complementava a outra e por isso daria um toque a mais ao grupo. Então, após Thales passar as músicas para elas, as duas irmãs, junto a Angela e Sofia, formaram as quatro vozes femininas da banda. Assim, eles voltaram todos para a casa de Thales para ensaiar, porém, desta vez, Mark levou eles de carro. Chegando lá, eles começaram a ensaiar, e as quatro meninas do grupo se juntaram para dar um destaque à canção, e elas foram Angela, Bianca, Alice e Sofia. Thales admirava e viu que estava tudo indo bem, mas as vozes femininas acabavam encobrindo as masculinas de Arthur e Thales. Então ele propõe pôr mais dois meninos do grupo para igualar. Sendo assim, Thales vai atrás de mais dois meninos para cantar, onde oito corações iriam pela música se juntar. Thales pergunta a Johnny, que estava ali com eles, se ele não poderia cantar, e ele até concordou em ir, mas disse que seria só para a competição e que ele não gravaria o disco com eles, porque ele gostava mesmo era de atuação. Então, depois disso, Thales recorreu ao último recurso, ir à gravadora ver se encontrava alguém. Faltava apenas 1 hora e meia para eles se apresentarem e começarem a competição. Era tudo ou nada. Então lá foram eles seis para a gravadora ver o que poderiam arrumar. Chegando lá, eles viram seu amigo Simon. Viram Simon ensaiando lá. E Alice e Bianca se surpreenderam ao ver seu amigo ensaiando, pois ambos os lados não faziam ideia de que eles gostavam de música e queriam levar isso a sério. Então, entre risos, os três se abraçam e se cumprimentam. E Simon, sorrindo, diz: "Viram? Eu falei que não tinha motivo para vocês terem ficado com ciúmes de eu ter me aproximado deles. Eles são legais, e agora todos poderemos ser amigos. Eu já pretendia juntar todos. Olha que fácil, nem foi preciso, pois quando eu vim procurar espaço na gravadora, eu não fazia ideia de que eles estariam aqui. E acabamos fazendo amizade. E também não sabia que o pai de vocês era quem era o dono da gravadora. Olha que coincidência. Mas afinal, o que estão todos fazendo aqui e juntos?" Nesse momento, Thales explicou o que estava acontecendo e convidou Simon para cantar junto com eles. Ele ficou em dúvida, pois ele queria carreira solo. Mas Alice e Bianca ajudaram a convencer ele, e Simon decidiu aceitar pelas meninas que já eram suas amigas e para ajudar os meninos a ganhar. E agora faltava apenas mais um menino para o BR encontrar. Quem seria ele? Será que você consegue adivinhar? Bom, faltava apenas 30 minutos para a competição, e eles sete não encontravam mais ninguém que quisesse participar. Faltava apenas um, e já entrando em desespero, Thales implorou para seu primo Johnny ir até a gravadora para ajudá-los a cantar. Mas ele estava demorando muito para chegar, eles não teriam tempo, então, em último caso, Arthur ligou para seu irmão Diego. Alice, que era amiga de Diego, né, que era basicamente colega dele, eles estavam muito bem, sugeriu chamar Diego. Alice sugeriu chamar Diego, que era seu amigo e irmão de Arthur, pois ela sabia que ele gostava de cantar, já que eles estavam bem mais próximos. Todos ficaram em dúvida, até mesmo Arthur, pois sabia que seu irmão não iria aceitar, mas era uma ótima ideia e sua última opção. Diego já tinha amizade com Simon, Bianca e Alice e seu irmão Arthur, sendo assim que talvez ficasse mais fácil para ele cantar e não ficasse tímido e se sentisse à vontade para cantar junto a todos. Então Arthur implorou ao seu irmão Diego, dizendo que era só uma música para que eles pudessem vencer, e que depois, se não gostasse, que ele poderia sair. Diego amava a música, e assim resolveu aceitar o convite, e resolveu ir por diversão e para ajudar. Em 15 minutos chegou Diego, e todos passaram a música para ele apressados e apurados, porque daqui a 15 minutos eles teriam que se apresentar e a competição iria iniciar. Diego, logo ao chegar, vê os sete juntos e brinca com a situação, dizendo que a situação deve estar muito crítica mesmo para todos estarem juntos. E assim, entre risos, todos concordam. E Diego acaba dizendo: "Vamos logo, me passem a letra. Em 15 minutos nós temos que acabar com esses dois idiotas. Vamos nessa!" Nesse momento, as vozes das meninas combinaram perfeitamente, com poder e harmonia. Logo chegaram os meninos, com força e precisão, encaixando na melodia. E eles eram Thales, Simão, Diego e Arthur. Juntos, cantaram e se dedicaram, se divertiram com aquela boa sintonia. Esse acabou sendo o último ensaio, o horário chegou, e agora às 3 da tarde em ponto, era o momento de dar um grande show. Quando bem na hora, eles iam saindo da sala de ensaio, encontram Johnny chegando. E logo, Mark vindo à sua esquerda, com alguns empresários, e à sua direita, com Matheus e Fernando. Ou seja, vinha vindo Johnny de frente, à esquerda vinha vindo Mark, os empresários, Fernando e Matheus, e de trás, aqui da parte, estava saindo da sala de ensaio, os UBRs. Bom, sendo assim, era o momento de tudo aquilo acabar. Era hora de ver o que cada um tinha para apresentar. Johnny chegou perguntando a Thales se havia chegado a tempo, e Thales disse que sim, e lhe agradeceu o apoio, mas que não era necessário, pois Diego cantaria com eles. Johnny com ironia aceitou, pois ficou bravo por caminhar quase que à toa, para nada. Porém, disse que ficaria ali para ver a apresentação dos 8. Nesse momento, Johnny cumprimenta a todos e fica ali com eles. Matheus e Fernando chegaram olhando desconfiados, tentando entender de onde tinham saído os outros 4 novos que entraram, que seriam Bianca, Alice, Simão e Diego. Fernando sabia que eram os garotos de lá da escola, mas não entendia porque estavam todos lá, não sabia que todos eles eram amigos e queriam cantar juntos, pois nos últimos dias Fernando estava distante, com seus outros amigos no colégio, e também com Matheus, que mesmo não sendo da mesma escola deles, estava sempre por perto. Na hora, eles dois ficaram inseguros, se olharam, mas não demonstraram isso, e chegaram perguntando a Thales se ele estava pronto para perder. Nesse momento, todos focaram nos 8 juntos, unidos pela primeira vez, olhando diretamente para os outros 2. E Thales respondeu que eles já podiam começar. Mark se colocou no meio deles e disse para todos irem para o salão, aonde iriam se apresentar. Nesse momento, todos acompanharam Mark e seus empresários. E quando Thales estava indo, Fernando puxou pelo braço, e os outros 7 ficaram apenas olhando. Thales disse que estava tudo bem, que eles podiam seguir. Ele se solta e passa a conversar. Matheus disse ao Fernando que o esperava na sala, e no caminho passou dando um encontrão em Thales. E quando todos estavam indo em direção ao salão, ficaram Thales e Fernando conversando minutos antes da apresentação. Thales pediu desculpas por ter pegado pesado, e ainda naquele momento disse a Fernando que não era tarde demais para voltar atrás, que ele sabia o quanto todos ali se esforçaram para estar lá, e tudo que viveram juntos. Fernando ficou pensativo e disse que já não havia mais volta, e que ganhasse o melhor. Eles se apertaram as mãos, com um olhar triste, e foram para o salão. Ao chegarem lá, só faltava eles. Mark já estava indo os buscar, então ele perguntou a Thales e Fernando quem iria começar. Agora, os 8 BRs iriam enfrentar os 2 RBUs. Vejamos quem é que vai ganhar. Então Thales disse a ele que queria começar, e Fernando ficou tranquilo e foi para o lado de Matheus, e os dois ficaram parados de pé para assistir no lado esquerdo da parede, enquanto no meio, Mark ficou sentado em uma bancada com os 5 empresários e Johnny ficou em pé também, mas no lado direito da parede. Já os BRs foram para um palco enorme para cantar juntos pela primeira vez. Era aquele salão enorme feito para as apresentações da gravadora, com várias cadeiras lá atrás que estavam completamente cheias para ver essa competição, chamando atenção para Mark Produções e os meninos. Naquele momento, era para valer. Vejamos o que vai acontecer. Estavam prontos. Eles colocaram a batida da música no sistema de som. Cada um pegou seu microfone e juntos começariam a cantar. Para esse teste, eles não deveriam cantar covers nem nenhuma música que fosse paródia ou de algum outro artista. Ambas as partes tiveram que fazer músicas originais para logo fazerem o mesmo com seu disco. Sendo assim, os 8 BRs prepararam a música Sempre Haverá Uma Saída, composta por Thales e Angela. Já os meninos prepararam a música Ser Rebelde é Demais, composta por eles dois juntos. Bom, Agora vamos ver essas apresentações. Veremos a seguir as duas canções. E com o BR começando, vamos ver como ficou a distribuição dos versos para cada um dos membros da banda. E onde estiver um nome, corresponde a que parte da música foi cantada por cada um. Então agora, sem mais demoras, a banda BR finalmente estava unida e começava a cantar a música Sempre Haverá Uma Saída. Bom, a partir daqui a gente vai ver os BRs cantando essa música, né? Sempre Haverá Uma Saída, e a competição de música entre o BR e a RBU. Um detalhe que eu tenho a comentar aqui com vocês é que, desse primeiro momento, na versão original que eu fiz lá em 2016, essa competição não era algo tão grandioso, não era uma apresentação muito grande. Era algo mais simples, mais íntimo ali na gravadora, para os competidores, para quem estava ali da UBR e alguns empresários. Era algo mais íntimo, não era algo tão grandioso. E nessa primeira versão, quem cantava com todos eles era Johnny. Não sei se era Johnny só no lugar de Fernando, se era Johnny ali no lugar de Diego e depois entrava Diego, não sei. Mas no primeiro momento era Johnny que cantava com eles e eu decidi mudar isso. Porque eu vi aqui a grande forma e a oportunidade de colocar a primeira apresentação da banda BR original, oficializada com sua nova formação, com a sua formação oficial. Então aqui eu vi uma chance de apresentar na história os UBRs originais, oficiais, como contexto, sabe? A união, de fato, ali, a formação da banda BR. Então por isso que eu decidi não colocar Johnny ali nessa apresentação, porque seria não só a apresentação da competição, né, entre eles ali da história, mas também a apresentação de UBR para o mundo e para todos vocês. São detalhes que eu vou contar para vocês mais adiante, que eu vou dar uma relida, vou ler um pouco mais ali as histórias que eu fiz em 2016, para ver de fato como era esse momento da competição, que eu fui aprimorando e consegui expandir daquilo que eu havia criado. Então essa é a melhor coisa de criar uma história. Tu cria um rascunho, tu pensa numa ideia e depois tu vai desenvolvendo, vai criando, vai produzindo em cima disso até sair a melhor versão daquele momento, daquela história. Bom, então agora nós vamos continuar com as apresentações de UBR e RBU nessa competição, onde cada um deles vai ter uma parte para cantar dentro da música e dentro do contexto do que seria. Vamos prestar bem atenção nas letras dessas músicas, porque a música que o BR escolheu tem muito a dizer sobre ele, sobre a banda, sobre os amigos, sobre o conceito que eles têm. A música que eles trazem é a música Sempre Haverá Uma Saída, ou seja, para qualquer problema, qualquer situação, qualquer fase da vida, acreditem, sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída para uma solução, um problema, um dilema, algo que te incomoda, algo que te entristece. Sempre tem uma saída com a verdade, com a educação, com a sinceridade, com a originalidade. A gente sempre pode encontrar uma solução para cada um dos nossos problemas. Mesmo sem dinheiro, sem recursos, sem o que seja. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, sabe? Usar nossas ferramentas e trabalhar com o que temos. E o BR sabe muito bem fazer isso. Apesar de não ser um grupo treinado, famoso ou melhor, sabe o seu potencial e sabe o seu valor e acredita em si mesmo. Essa é a diferença dos UBRs dos RBUs. Pois os RBUs acreditam apenas no seu talento, apenas na sua convicção de ser vencedores. Porém, os UBRs acreditam em algo que vai muito mais além. Acreditam neles, acreditam na ideia de, através da música, conseguir passar boas mensagens, chegar a vários corações, dando luz, esperança e mensagens boas e positivas. Essa é a diferença entre os dois grupos. Bom, veremos a letra também Ser Rebelde é Demais, que é também o um reflexo da minha personalidade em certos momentos. Todos nós temos momentos onde ficamos mais confiantes, arrogantes, sabe? Quando a gente faz um trabalho bom, e a gente sabe que a gente é bom naquilo que a gente faz, a gente vai ficar orgulhoso, a gente vai se achar, a gente vai ter orgulho do que a gente fez. E tem uma linha tênue entre estar orgulhoso do nosso trabalho e ser arrogante e achar que o teu trabalho é o único válido, é o único perfeito, é o melhor possível para aquela situação. E na verdade não. Todos somos capazes, todos somos aptos para desenvolver qualquer função que a gente se proponha, desde que a gente coloque muito empenho, muita dedicação e amor ao que a gente está fazendo. Então, Dentro da história do talismã, eu busquei justamente isso, buscar um ponto de equilíbrio entre a minha personalidade, o lado bom e o lado ruim, entre a personalidade de detalhes, entre os sonhos, o coração e a razão. E as profissões, claro. Bom, veremos agora as canções. Sempre haverá uma saída cantada por UBR e as canções e a canção Ser Rebelde Demais cantada por RBO. Espero que vocês gostem, vamos ler aqui e refletir sobre essas duas canções maravilhosas. Sempre haverá uma saída. Começamos com Ângela, que diz: não tenha medo das idas e vindas, com coragem, enfrente a vida. E não se esqueça de que sempre haverá uma saída. Logo vem Arthur. Quando se quer evoluir, nada pode te obstruir. Quando estiver prestes a cair, comece a refletir e veja. Sofia. Que sempre há uma saída. Não desista tão fácil assim. E aos seus sonhos, diga que sim. Agora vem Diego. Nada é em vão e o que for para ser, será. O que não for, apenas passará. Procure as respostas em seu coração. E assim começaram a cantar todos juntos no refrão. Em seu coração, lá por ti as respostas estarão. Então aproveite sua vida e não se esqueça de que sempre há e sempre haverá uma saída. Aí Alice vem para dar um agudo, aquele solo. E ela fala, sempre haverá uma saída. Logo vem Simão cantando, e ele diz em sua parte, não pare de lutar, quando se quer vencer, não há nada a temer. Logo vem Bianca, toda jornada tem uma razão, o caminho é seguir seu coração, e nada pode te deter. Alice, se você quer, então mostre o que você sabe fazer, eles não vão poder com você, já não poderão te vencer. Logo vem Thales que diz, sim, você nasceu para isso, está pronto para tudo, não vai perder, mas primeiro precisa acreditar no que há dentro de você. E todos juntos eles cantam o refrão novamente, dizendo que a resposta estará em seu coração, lá por ti elas estarão. Então aproveite a vida e não se esqueça de que sempre haverá uma saída. E no final, Thales completa com a frase, aproveite a vida e não se esqueça de que sempre haverá uma saída. Bom, o que falar dessa letra, né? Vou ler aqui para vocês agora, sem as divisões, para ver como ficou. Não tenha medo das idas e vindas, com coragem em frente à vida. E não se esqueça de que sempre haverá uma saída. Quando se quer evoluir, nada pode te obstruir. Quando estiver prestes a cair, comece a refletir e veja. Que sempre haverá uma saída. Não desista tão fácil assim, e aos seus sonhos, diga que sim. Nada é em vão, e o que for para ser, será. O que não for, apenas passará. Procure as respostas em seu coração. Em seu coração, porque lá por ti elas estarão. Então aproveite sua vida e não se esqueça de que sempre haverá uma saída. Não pare de lutar. Quando se quer vencer, não há nada a temer. E toda jornada tem uma razão. O caminho é seguir o seu coração. Nada pode te deter. Se você quer, então mostre o que sabe fazer. Não vão poder com você. Eles já não poderão te vencer. Pois sim, você nasceu para isso. Está pronto para tudo. E não vai perder. Mas primeiro precisa acreditar no que há dentro de você. Aproveite a vida e não se esqueça de que sempre haverá uma saída. Essa é a letra dos UBRs. Ela já fala por si só. É uma letra linda, maravilhosa, que sempre me inspirou. E eu acho que essa era a letra perfeita para a apresentação dos BRs, para o conceito da banda, mostrando o potencial vocal de cada um, porque é uma música bem alegre, bem lá em cima, com vários agudos, várias notas altas, mostrando o potencial e o talento de cada um deles. Bom, continuando. E assim, os nossos únicos bons e rebeldes cantaram juntos pela primeira vez. Eles foram tão bem, mas agora era a hora de Matheus e Fernando responder. E logo após a música, os oito se abraçaram e saíram orgulhosos do palco. Em seguida, por cada ponta, subiram os RBUs. Se encontraram no centro do palco, enquanto Mark parabeniza a UBR. Os oito se juntaram a Johnny e agora ficaram olhando no canto esquerdo, onde estavam os RBUs. E a apresentação de Matheus e Fernando foi começando. Veja agora a música que eles decidiram cantar para demonstrar que estão decididos a lutar por seus sonhos e a não parar jamais, pois eles eram persistentes e rebeldes porque ser rebelde é demais. Bom, começando a música Ser Rebelde Demais, começamos com o Fernando, que diz: escutem todos, eu sempre fui rebelde. Ou, escutem todos, não me entenda, só aceite. Estou aqui cantando para você entender que eu sou rebelde e eu não vou mudar mais. Não mais, porque ser rebelde é demais. Então começa Mateus: ei, você, não esqueça, ser rebelde não é ser do mal e você não precisa se afastar de mim. Fogo, é como eu sou. Me aceite desse jeito porque eu sei que gostam quando sou assim. Fernando: eu não preciso mudar mais, eu sei do que sou capaz. Eu sei que você gosta de mim assim porque ser rebelde é demais. Mateus: segredos não terá comigo. Sabe que eu estou 100% contigo. Eles não podem me esquecer. Eu tenho algo especial, sou tão fora do normal. Eu quero tudo que é meu. Não podem me negar. Comigo sempre é o momento certo para se arriscar. Agora os dois juntos cantam o refrão e finalizam a canção, com agudos e notas altas, mostrando seu potencial, com o mais profundo de seu coração. Os dois juntos: entendam todos, sou assim e não há como me deter. Você sabe, então apenas aceite meu jeito de ser. Não há motivos para dor, não me deixe por minha rebeldia, pois ela é o fogo desse amor. Ser quem eu sou é demais e eu não vou mudar jamais, porque ser rebelde é demais. Bom, eu vou cantar de novo a letra. Eu vou cantar, não. Eu vou ler de novo a letra inteira pra vocês, sem as divisões, pra que fique melhor. Vamos lá. Ser rebelde é demais. Oh, oh. Já fiz até um oh, oh aqui, que não era pra ter feito, mas tudo bem. Escutem todos, eu sempre fui rebelde. Oh, oh. Escutem todos, não me entenda, só aceite. Estou aqui cantando para você entender que eu sou rebelde e eu não vou mudar mais. Não mais, porque ser rebelde é demais. Em você, esqueça, não esqueça. Ser rebelde não é ser do mal e não precisa se afastar de mim. Fogo é como eu sou. Me aceite desse jeito porque eu sei que gostam quando eu sou assim. Eu não preciso mudar mais. Eu sei do que sou capaz. Eu sei que você gosta de mim assim porque ser rebelde é demais. Segredos não terá comigo. Sabe que eu estou 100% contigo e não podem me esquecer. Eu tenho algo especial. Sou tão fora do normal. Eu quero tudo que é meu e não podem me negar. Comigo sempre é o momento certo para se arriscar. Entendam todos, sou assim e não há como me deter. Você sabe, então apenas aceite meu jeito de ser. Não há motivos para a dor, não me deixe por minha rebeldia, pois ela é o fogo desse amor. Ser quem eu sou é demais e eu não vou mudar jamais, porque ser rebelde é demais. Bom, terminamos aqui as duas músicas e com isso a gente pode ver que a música Deu BR é uma música mais empoderada, é uma música mais forte, passando aquela mensagem, aquela motivação de seguir em frente, de movimento, de se caiu, levanta, segue, luta, sabe? Você que luta, literalmente é o que quer dizer o BR, sabe? É vamos lá, tô contigo, me dá tua mão, vamos se ajudar, pra frente, nada é impossível, vamos levantar, seguir sonhando, seguir construindo o nosso futuro e fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. E já a música Ser Rebelde é Demais é quando a gente assume nossos defeitos, quando a gente assume nossos erros e principalmente quando a gente se ama, quando a gente se aceita, quando a gente gosta da gente com os nossos defeitos, qualidades, quando a gente sabe quais são os nossos pontos fracos, quais são as nossas fraquezas, as nossas virtudes e a partir daí a gente consegue trabalhar para criar a melhor personalidade, a melhor versão possível de cada um de nós. O que é muito meu, sabe? Ter essa personalidade mais, tipo, eu sou rebelde, ser rebelde é demais, eu sou arriscado. Comigo sempre é o momento pra se arriscar, eu gosto do perigo, gosto da ação, de movimento. Não gosto muito de esperar, eu gosto de ação, eu gosto de fazer as coisas acontecer. E não de ficar esperando. Mas também gosto de ser gentil, de ser humilde, de passar mensagens boas, de ser bom para as pessoas. E é por isso que eu criei o BR, sabe? É uma mistura de tudo que tá dentro de mim, sabe? A rebeldia, a força, a valentia, mas também o respeito, a coragem, a empatia, o amor. E é tudo que o BR, é tudo que Talismã gosta e quer transmitir. Através desses dois lados, de RBU e o BR, a gente consegue aprender muito da personalidade de Talismã, da minha personalidade, de sonhos, dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pode ser, e de se aceitar, sabe? De se amar como somos, e de dizer, eu sou assim, eu sei que no fundo vocês gostam, vou continuar assim, posso melhorar, mas eu não vou mudar por ninguém. Eu sou quem eu sou, quer ou não, goste ou não, é assim que eu sou, sou único, bom e rebelde. Bom, continuando, nós temos a seguir. Vamos lá. E assim, os dois grupos se apresentaram. Agora vejamos quem foi o vencedor, o BR ou o RBU? O melhor dos dois acabamos de ver. Matheus e Fernando desceram do palco e foram para o canto direito, e ali ficaram esperando por uma resposta de Mark, para saber quem havia ganhado. Mark disse que era uma decisão difícil a se tomar, porque ambos foram bem, e com esse argumento ele disse para todos tomarem um dia de descanso, pois eles iriam decidir os vencedores e no dia seguinte avisar a todos. Bom, vamos lá, continuando. No dia seguinte, Mark iria dizer a todos quem havia ganhado. Sendo assim, todos se reuniram e da sala começaram a sair. Logo após sair da sala, os oito se uniram e foram para fora da gravadora. E ficaram lá comentando o quanto estavam felizes por terem cantado juntos e tão bem. Thales parabenizava a todos e agradecia a ajuda e o apoio de cada um. Quando de repente chegaram Matheus e Fernando para falar com eles e provocaram. Fernando chegou falando que eles foram bem, mas não bastante, que ele e Matheus eram os melhores, que a competição já estava ganha. Nesse momento, Thales apenas sorriu, ele disse que isso era o que eles iriam ver, e assim eles nem deram bola para eles, e os oito BRs juntos, pela primeira vez, saíram para comemorar, juntos pela primeira vez. Bom, aqui ficamos e terminamos mais um episódio do podcast da saga Talismã, onde temos... o resumo final do que aconteceu naquele dia, naquele momento, onde Mark falou para eles que após eles se apresentarem era uma decisão difícil de se tomar, de escolher apenas um vencedor entre todos, sendo que todos foram realmente muito bem, as duas bandas, os dois lados. Então Mark disse, tirem a tarde de folga, tirem a tarde livre, vão se divertir, vão aproveitar, vão estudar, e no dia seguinte a gente se reúne e eu digo quem são os vencedores e quem vai lançar o seu disco primeiro. E vai ser o rosto, claro, da Mark Produções. Bom, nesse quesito eles começaram a avaliar o canto, a postura, as notas, a afinação, o envolvimento do público, a letra, a atitude, posicionamento, etc. Várias coisas. E o BR, obviamente, tem grande potencial, assim como é o RBU. É uma decisão bem difícil de se tomar, eu também fiquei bem indeciso na hora de decidir quem ia ganhar essa competição, quem ia sair como vencedor, e decidi seguir o roteiro original que eu escrevi em 2016. E esse resultado vocês vão saber apenas no próximo episódio do podcast da saga Talismã. Bom, depois desse momento, eles todos saíram da sala, Mark deu esse tempo livre para eles, esse dia livre, eles saíram, logo os RBUs ali, Fernando e Matheus, foram lá implicar com eles nem deram bola, disseram, olha, tchau, boa sorte, até amanhã, vai com Deus, vai pela sombra, e saíram. Por um lado, Matheus e Fernando para comemorar e cantar a sua possível vitória, porque eles são muito arrogantes, muito achados para eles, a competição já estava ganha. E os UBR saíram juntos para comemorar pela primeira vez, indo todos para a casa de Thales se reunir, jantar, aproveitar e passar um belo momento, se conhecer e, obviamente, passar um momento juntos de confraternização entre todos eles, que acabavam ali formando, de uma certa forma, uma nova amizade entre todos nesse momento. Então saíram os 8 BR juntos a comemorar juntos pela primeira vez esse momento. E assim fechamos esse episódio, onde os BRs se unem, se juntam e saem para comemorar pela primeira vez e começam ali a trilhar um caminho juntos como a verdadeira família dos únicos bons e rebeldes. Enquanto Thales ainda vai ter que lidar e descobrir mais sobre seu talismã, como que ele conseguiu derrotar a Trellis e o que isso vai causar no futuro, mais sobre a lenda do talismã, desculpa que não foi um assunto que acabou sendo abordado nesse episódio, vai ser abordado no próximo, né? Mas aqui a gente pode ter uma noção do que o talismã é capaz de fazer e ajudou Thales nesse momento. Então eu fico muito feliz, muito agradecido, muito obrigado a todos por me acompanhar nesse episódio incrível de Talismã e veremos novas aventuras nos próximos episódios e a gente já está chegando bem perto do final da história. Então veremos novas aventuras nos próximos episódios. onde a gente vai estar chegando perto do final, vai ter a resolução dos personagens, quem vai ficar com quem, como que vai ser essa situação de amor, quais os casais que vão surgir, os que vão deixar de existir, os que vão e não vão. Teremos estar descobrindo mais sobre seu talismã. No próximo episódio vamos falar sobre a lenda de talismã, o que isso significa. E como eu vou falar espanhol, né, me saiu um hablar e um saliu, pero tranquilo. E logo também vou estar aqui para vocês trazendo o um podcast da Saga Talismã em espanhol também. Quem sabe inglês, italiano, francês, que são línguas que eu amo também. Cinco línguas, por que não? Idiomas, no caso, né? Bom, vocês entenderam. Tô feliz, fico feliz, realmente é uma história incrível que me apaixona cada vez que eu leio, cada dia mais. E no próximo episódio teremos a Lenda do Talismã, teremos os vencedores da competição, teremos o futuro do BR, o futuro do Talismã e de Thales Mendes e todos os personagens mudando a cada minuto que passa. Muitas coisas vão acontecer nessa comemoração que eles vão fazer na casa de Thales. Talvez surja aí, de fato, a união da verdadeira banda do BR. Fernando, como vai ficar? Ele vai continuar longe de Thales e estragar essa amizade linda que eles tinham, ou eles vão se acertar? Matheus vai ficar até o final da história? O que que vai acontecer? Teresa, realmente. Teresa ainda não chegou na história? Tô dando spoiler? Talvez. Há muitas coisas loucas que vão acontecer, não se sabe, mas eu tô muito contente e muito feliz. E fiquem aqui comigo, porque no próximo episódio vai ter muita coisa boa, muita magia, muita história. Muita lenda, muita música ainda e muito amor. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio da saga. Opa, desculpa, até o próximo episódio do podcast da saga Talismã. Até o próximo.